Ora então, muito bom dia, sejam bem-vindos a este grupo de trabalho de segurança rodoviária. Nós temos entre nós presentes, o convite que fiz foi às duas associações do setor das bebidas espirituosas, à Cibeve e à ANEB, no sentido de poderem vir trazer a sua experiência, a sua visão daquilo que possa ser um contributo às questões da segurança rodoviária. Nós temos três deputados presentes aqui na sala, estamos à espera ainda que chegue um quarto, é esta a composição do nosso grupo de trabalho. E aquilo que temos vindo a fazer nestas audições é promover um debate amplo sobre todas as vertentes que possam dizer respeito à segurança rodoviária, desde a parte comportamental, daí também vos estamos a ouvir, a parte do veículo, vamos ouvir também as ações ligadas ao setor automóvel e às inspeções automóveis, as escolas de condução, os examinadores, as forças de segurança, quem tem as políticas também em mão. Portanto, vamos tentar que isto seja um amplo debate, o mais amplo possível, e tentar sentar toda a gente à mesma mesa naquilo que gostaríamos que fosse o culminar deste grupo de trabalho, que era a realização aqui na Assembleia de um grande Fórum Nacional da Segurança Rodoviária. E daí que estas audições sejam também a preparação para o trabalho final deste grupo de trabalho. Aquilo que se pretendia então era a vossa experiência, a vossa visão, aquilo que nos possam ter para dar como contributos, e eu passaria desde já a palavra, talvez vamos fazer isto por ordem de ordem alfabética, à Cibeve. Para nos trazer então uma pequena. Sei que trazem apresentações do setor, portanto, tenha a bondade. Muito obrigada.
Senhora Presidente, muito obrigado, senhores deputados. Queria aqui fazer uma pequena apresentação sobre a Cibeve e o trabalho que estamos a fazer, de uma forma mais alargada, e referir especificamente à área da segurança rodoviária. A Cibeve é uma associação que é fundada em 75, 1975, representa sensivelmente 100 associados, que são empresas pequenas, médias e grandes, mas uma parte significante do comércio e exportação dos vinhos de qualidade portuguesa, portanto, as empresas líder, como marcas de influência conhecidas em Portugal. Dentro das empresas que temos, também são empresas que estão espalhadas e são empresas líderes da produção dos vinhos, de vinhos nas diversas regiões demarcadas, que é importante porque tem uma influência desde a vinha até a venda, e é uma associação temos vindo a reforçar e temos hoje em dia um forte sentido de responsabilidade social. Aliás, somos membro fundador do Fórum Nacional de Álcool e Saúde, onde se encontram várias associações e entidades. Aliás, os nossos colegas da ANEB também estão, com o objetivo de melhorar, diria, a relação entre álcool e saúde para a população portuguesa. Queria falar especificamente sobre um projeto onde estamos envolvidos, e isto é um projeto mais de forma mais alargada, que se chama Wine in Moderation. É um projeto europeu que estamos a implementar aqui, que andamos já há 3 anos a fazer. Este tem um objetivo claro, que é defender a cultura do vinho, mas com um desenvolvimento sustentável de negócios responsáveis. Portanto, entendemos que para ter futuro temos que ser responsável no negócio que fazemos e, mais importante nisto, provocar mudanças culturais na abordagem ao consumo do álcool. Especificamente, aqui é, de facto, promover moderação e responsabilidade no consumo, moderação em termos do consumidor, saber o que é que pode consumir e responsabilidade, saber quando e como pode consumir. Também informar quais são os riscos sociais de um consumo excessivo e encorajar mudanças culturais e, de certa forma, fazer a moderação e o bom comportamento uma moda. Está baseado em 3 eixos, ou 3 pilares. Uma é normas de comunicação de vinho, que regulamenta essencialmente toda a comunicação que fazemos. A segunda, diria, referia-me ao Wine Information Council, que é o Conselho de Informação sobre o Vinho, que partilha as boas práticas que se encontram em Europa e também estimula a investigação. E a parte que para nós é mais importante, que são os programas de educação, que chama-se Arte Vivre. E aqui, nisto, nós promovemos a moderação e a responsabilidade, abordando um tema que é o consumo perigoso. Para nós, o consumo perigoso aborda todos os aspectos. O excesso do consumo, o consumo antes da idade mínima, diria, e também a questão da condução. É nisto, a comunicação é clara e temos feito algumas ações que gostava daqui frisar. Neste momento temos 129 organizações aderentes ao Wine in Moderation, vou mostrar uma lista para dar uma ideia. Estamos a educar e informar o setor vitivinícola, e o nosso setor não é um setor que tem grandes fundos para investir, mas temos muitas pessoas, e isso é a base do trabalho que estamos a fazer, é tornar cada pessoa que trabalha na área do vinho como embaixador de um tema que é responsabilidade e moderação. E somos, como já comentei, membros fundadores do Fórum de Álcool e Saúde. Aqui pode ver a lista e queria frisar que, além das empresas e organizações que estão aqui, temos o Instituto de Vinho e Vinha e o Instituto de Vinho de Douro e Porto, que estão aqui incluídos, que são a cúpula do setor do vinho. Também a Vini Portugal, que é a agência de promoção genérica para o vinho em Portugal e para o exterior, e o Wines of Portugal, que é o veículo de exportação em termos do que são os vinhos portugueses, e com isto todo abrange um grande número de intervenientes que ficam sensibilizados com a mensagem. Mensagem-chave, essencialmente, e isto passamos a todo o contacto que temos, portanto, cada conferência, cada intervenção que o setor de vinho tem, tenta passar esta mensagem, que é desfrutar do vinho. Mas mais importante aqui, que o vinho requer maturidade, os menores não devem beber, as mulheres grávidas devem evitar o consumo de vinho e bebidas alcoólicas e, evidentemente, se vai conduzir, evita beber. E aqui explicamos os limites da taxa de álcool no sangue, que está legalmente estabelecido, e de facto é interessante saber que há muitas pessoas que ainda não estão familiarizadas com esta informação de todas as formas. Também recomendamos que consultem o médico da família. Agora, especificamente, em termos deste projeto e a nossa posição em segurança rodoviária, há três coisas que gostávamos de passar, em termos da mensagem. Implementação e fiscalização. Nós entendemos que é importante, de facto, familiarizar as pessoas com a taxa de alcoolemia, e podemos dizer que estão, mas ainda há pessoas que encontramos que não têm um conhecimento íntimo disto. E a fiscalização. E a fiscalização, entendemos que é uma coisa que aplaudimos quando são fiscalizados pessoas e são apanhados, porque o nosso setor, o nosso trabalho não é ter condutores embriagados, é desfrutar o produto de uma forma civilizada. A responsabilização e penalização, aqui entendemos que há muitos condutores que andam com impunidade na rua, parte porque pensam que não vão ser apanhados, e quando são apanhados também parte porque pensam que não vão ser multados e não vão sofrer consequências. E isto então, evidentemente, para ter um programa que funcione bem, e olhando para programas que funcionam bem em outros países, temos visto que estas duas coisas são fundamentais. E a última é a comunicação. E a comunicação sobre publicidade, sobre as consequências da condução sobre o efeito de álcool, em termos não só do que pode acontecer fisicamente, pode ter um desastre, mas também as multas e as consequências, as penalizações que podem ser impostas no condutor quando é apanhado e causa problemas. Isto também é uma coisa que temos visto em outros países e achamos que tem tido bons resultados. Aqui é uma publicidade que é usado, penso que é na Polónia. Que não vai correr, mas depois deixamos o vídeo para ver, porque é uma... ou isso, ou falhou o computador completamente. Talvez foi a bateria. Mas, de todas formas, fiquem com uma ideia que a publicidade... Mas a publicidade em si era mais um exemplo do tipo de publicidade que pode ter impacto. Não há dúvidas que qualquer pessoa que vai ao YouTube e entra este tipo de um pedido para este tipo de publicidade encontra desde a Austrália, a Inglaterra, a Europa de Leste. E é uma forma que tem sido bastante eficaz em comunicar este problema e sensibilizar a população. E bom, e com isso nós essencialmente queríamos deixar aqui claro que, por um lado, como associação e como setor, estamos a trabalhar em uma forma mais abrangente, não tão específico, mas incluído neste projeto do Vinho com Moderação, de facto há um vertente de rodoviário que sensibilizamos as pessoas e essa é a nossa recomendação.
Muito bem. Agradeço-lhe imenso. Vamos tentar depois restabelecer aqui a ligação do computador para conseguirmos ver a publicidade, que seria também útil poder deixar, e fazia desde já também o convite à ANEB para nos trazer a sua apresentação.
Sim, é verdade, nós temos um filme que por acaso estava aí para ver, mas também não é necessário, é mais cultural.
É mais. Este aqui, não sei se quer se continuar. Se calhar podemos ver a apresentação já agora.
Bem, não sei
peço
se
desculpa pelo incómodo, mas foi retomado.
Exato. Não sei se isto, vamos ver como... Mas acho que está, acho que bloqueou.
Se calhar sair, fechar e voltar a
não. Bloqueou.
Está a imagem congelada.
É, não, mas não está, toda a control alt delete não está. Ah, isso também é uma forma de fazer, sim. É, funciona. A experiência mostra que funciona. Vou tirar isto.
Ele agora parece que fechou.
Não, é melhor tirar.
Ah, ele está a iniciar, não é?
Está, exatamente.
Pois, a pena é que...
É, pode ter que o congelar aí.
Portanto, é voltar exatamente a introduzir.
Mas vendo aqui as minhas informáticas, mas é nada.
Desculpa,
não, sinto aqui mais fácil fazer assim. Fosse tudo na vida
assim. Bom, e agora...
Não
sei.
Talvez faça.
Não, eu não. Se quer, se quer ver o filme, podemos, ou se não posso fazer, mandar os filmes e mandar mais um link, só para não atrasarmos. Então, enquanto abro o ficheiro, boa tarde. Ainda vamos a tempo de dizer as boas tardes a todos, sim. É um prazer à ANEB, como de costume, estar de volta a esta casa. E saudamos em particular a reabertura, ainda que em moldes ligeiramente diferentes, deste grupo de trabalho, a antiga subcomissão, com quem temos de facto uma colaboração já antiga.
Uma tradição.
Já é uma tradição, é uma boa tradição que se pode manter e que temos todo o gosto. Ups, já está, muito bem. Então, começava só por apresentar de forma muito sucinta o que é a ANEB, a associação que representa cerca de 80% do mercado de bebidas espirituosas em Portugal, entre produtos localmente produzidos ou importados. É um setor que contribui com cerca de 300 milhões de euros para as receitas do Estado e que não sendo naturalmente o setor que representa a maioria do álcool consumido em Portugal, portanto nós representamos sensivelmente 4% do total do álcool consumido pelos portugueses. E que numa altura em que as vendas continuam em queda, continuamos não obstante a testemunhar aqui mais uma vez também o nosso firme compromisso com atividades de responsabilidade social, porque a ANEB foi criada com esse propósito essencial, para além, naturalmente, de oferecer colaboração às autoridades relevantes nos processos legislativos ou de reformulação da legislação em vigor, onde nós podemos, com o nosso conhecimento técnico, poder oferecer essa colaboração, mas temos, de facto, como atividade principal e aquela que eu também vos posso dizer de forma pessoal, que é a mais gratificante, as atividades de promoção de um consumo moderado e responsável dos produtos por nós comercializados. E, de facto, aquilo que nos traz aqui, assim, essencialmente, é, no fundo, fazer aqui uma atualização do estado da arte do condutor designado, que é, talvez, a atividade de maior destaque da ANEB, e que espero que estejam todos familiarizados com o conceito do condutor 100% cool, que é o condutor que, obviamente, num grupo de amigos, fica encarregue de conduzir os restantes a casa em segurança. Não pretendemos, naturalmente, que seja sempre a namorada ou que seja o elo mais fraco desse grupo de amigos. Pretendemos que seja esse condutor designado o mais valorizado dentro do grupo e, portanto, de alguma forma, seja aspiracional e seja desejável. Resolvemos implementar o condutor 100% cool, vai para 10 anos este ano, 2012, é a campanha de segurança rodoviária mais antiga no país neste momento e em contínua existência, e a única de âmbito nacional e destinada a jovens, e fizemos com estes objetivos que aparecem neste slide. Resolvemos, na altura que introduzimos o 100% cool, adequar toda a campanha a uma linguagem jovem, porque sentimos que o grande desafio era o desafio da comunicação com os jovens, de forma a não tornarmos a mensagem da campanha demasiado difusa. E fazemo-lo aqui assim, se quiserem, tentando matar dois coelhos com uma cajadada só, porque sentimos que não só na altura em que introduzimos o conceito do condutor designado em Portugal, sentimos que aos jovens eram assacados uma série de comportamentos, alguns deles injustos, se quiserem, deparávamos com um cenário que morriam nas estradas portuguesas na altura sensivelmente 2.500 pessoas por ano. Hoje em dia esse número baixou dos 700. Gostamos de pensar, e a informação que temos é que também o 100% cultural terá desempenhado um papel para contribuir para este bom resultado. Mas sentíamos também que aos jovens eram imputados comportamentos de padrões de consumo menos moderados e responsáveis. E nós temos a consciência de que não só a taxa de alcoolemia do condutor é determinante
para o resultado do acidente ou não, mas também o comportamento dos passageiros na viatura, para isso também é importante. E daí nós temos desenvolvido uma linha de comunicação em relação aos passageiros também da viatura, com informação muito clara e detalhada sobre os efeitos do consumo de bebidas alcoólicas. Se quiserem, o segredo do sucesso e de notoriedade do 100% Cool está um pouco nesta imagem, e que apostamos aqui, assim, se quiserem, em dois vetores essenciais de comunicação com os jovens. Por um lado, as ações de campanha clássica, digamos, com recurso a meios convencionais de comunicação, quer seja televisão, quer seja cinema, quer seja MUPIs, quer seja publicidade em casas de banho de estabelecimentos noturnos, portanto, todo esse tipo de mecanismos em que pretendemos, naturalmente, gerar notoriedade, gerar um sentimento de aspiração em relação a este comportamento. Depois, por outro lado, temos as ações do BTL, chamado BTL, ou seja, ações de marketing direto, em que fazemos com o recurso aos jovens embaixadores do 100% Cool, figuras conhecidas dos jovens. Eu recordo-me de ter andado aí no bairro Alto e noutros sítios com a Cláudia Vieira, com o Alexandre Silva, com uma série de figuras que são facilmente reconhecíveis, não só pelos menos jovens, mas também por alguns dos jovens que estão à volta desta mesa hoje aqui, e que nos ajudam a comunicar de uma forma positiva a mensagem da campanha. Todo o 100% Cool está estruturado em torno de uma estratégia, naturalmente, de redução de riscos, com uma mensagem que não pode ser nunca nem proibicionista, nem paternalista, nem repressiva, porque o lugar para essas mensagens está, naturalmente, com as autoridades. E nesta faixa etária, toda o research feito por nós nos indica de que, se nós dizemos aos jovens para fazerem uma coisa, eles vão fazer exatamente o oposto. E, portanto, aqui a sedução dos jovens tem de ser mesmo isso, tem de ser mesmo uma sedução para uma prática e um comportamento mais responsável. Em 2011, o 100% Cool fez aqui, assim, uma grande aposta e uma grande transformação, e partiu para o local onde mais jovens se encontram durante mais tempo, que é a internet. E, enquanto tal, criámos este site, o Drive Me. Eu posso tentar abrir, se... Ups. Tem neta? Vamos lá ver se funciona. Não, já penso que aparece mais à frente. Bem. O link desapareceu. Deixa lá ver se é aqui. Não? Bem, o link caiu, mas de qualquer das formas convido-vos a visitar o site, o Drive Me. O aspecto é este que aparece aí, portanto, não, a única coisa que vos iria mostrar era um bocadinho do movimento e do dinamismo daquela espécie de gotas que aparecem ali, parecem a boiar. E o que é que o Drive Me é? É uma comunidade online para gestão de boleias. O que é que nós pretendemos com esta inovação? Pretendemos aqui, assim, duas coisas. Por um lado, democratizar ainda mais o acesso à figura do condutor 100% Cool. Facilitar esse acesso, facilitar a própria gestão, e, por outro lado, naturalmente, comunicar de uma forma mais interativa com os jovens, no meio, como eu disse há pouco, no meio onde eles estão por excelência. O Drive Me tem vindo a crescer em termos de visitas e em termos de inscritos. Sentimos que temos de renovar a aposta nesta ferramenta este ano de 2012. Apesar de tudo, os números dão-nos conta de que o projeto está a correr de forma muito positiva. E posso-vos dizer que, com uma grande dispersão territorial, portanto, nós não temos, como tivemos sempre a preocupação... Diga.
Fora de Lisboa e Porto,
exatamente. Tivemos sempre a preocupação de fazer este processo, obviamente, registado com a Comissão de Proteção de Dados. As informações que são inseridas neste site pelos jovens só são comunicadas às forças de segurança, quer à GNR, quer à PSP. para que estas, de forma aleatória, possam tentar, quando possível, incidir as suas operações de controle de taxa de alcoolemia nos percursos que sejam expectáveis, que seja de alguma forma expectável que os jovens façam naquela determinada noite. Sendo que o jovem, quando se identifica como condutor 100% cool, é-lhe atribuído um prémio pela própria força de segurança, que de certa forma, os jovens já estão à espera de receber esse prémio. Portanto, isto é um hábito, e não é álcool, não é álcool. São prémios, eu já posso vos mostrar a seguir, são prémios muito variados, mas de facto não passam por bebidas, e muito menos bebidas alcoólicas. Esta é uma vertente que tem corrido bem, precisa de ser mais desenvolvida. Gostávamos naturalmente de chegar a uma comunidade de inscritos maior, mas como é natural, este projeto é um projeto que está em constante mudança, em constante atualização e, mais do que tudo, em constante avaliação. Trago-vos aqui assim os spots de... Não sei se conseguem ver... Estes dois primeiros filmes foram feitos com a colaboração de dois grupos dos 5 para a meia-noite, que nos ofereceram mais uma vez, enquanto embaixadores do 100% Cool, o seu tempo e a sua imagem. Este último feito com a colaboração dos jovens do curto-circuito da SIC Radical. Estes três filmes foram feitos com a colaboração muito, muito simpática e muito generosa destes jovens todos. Foi uma noite muito mal passada, entre as 9 da noite e as 7 da manhã, na 24 de julho, para fazermos este trabalho. E passaram não só na rede de cinemas da Screen Vision e da Luz ao Mundo, mas também passaram na RTP, na SIC, nos vários canais temáticos, quer de uma, quer de outro grupo. De uma forma bastante massiva. Se não estou em erro, foram para cima de 100 mil repetições destes três filmes, o que correu muito bem. Para além disso, obviamente, tivemos a divulgação destes filmes em versão mais longa. Esta é a versão curta para a televisão. Temos uma versão de 60 segundos para as redes sociais, quer destes próprios jovens que quiseram mostrar nas redes dos seus fãs, mas também na própria rede social do 100% Cool no Facebook, onde os filmes tiveram bastante sucesso também. Como vêem, e só uma rápida parte, estes filmes foram naturalmente vistos antes de feitos pela PSP e pela GNR, que acharam muito bem a linguagem, fizeram uns ligeiros reparos, mas acharam muito bem a linguagem, acharam que se enquadravam muito bem naquilo que pode ser uma operação policial de stop típica. Como vos dizia há pouco, uma preocupação constante do 100% Cool é, para além da atualização que fazemos praticamente todos os anos à imagem da campanha, às figuras dos embaixadores que se associam a nós, é também a questão da avaliação dos resultados do 100% Cool. Porque gostamos que o 100% Cool continue a ter eficácia e acolhimento no nosso target, dos jovens entre os 18 e os 30 anos, e enquanto tal, procuramos todos os anos perceber onde é que a mensagem está a atingir resultados e onde é que ela não está a ter resultados e por que razão não está a ter resultados. E, portanto, vamos fazendo esse update. Uma outra forma de fazermos a avaliação é, naturalmente, através de algum reconhecimento que vamos recebendo em relação ao 100% ao longo dos anos. Posso-vos dizer que a ANEB foi convidada já no longínquo ano de 2004, em virtude do 100% Cool a ser a primeira entidade não-governamental a subscrever a Carta Europeia de Segurança Rodoviária, que já passaram tantos anos, portanto já passou o objetivo de 2010 e já tivemos de rever para um objetivo mais ambicioso ainda, porque o objetivo de 2010 foi atingido em 2007 em Portugal. Portanto, nem tudo está a correr mal no país, há muita coisa a correr bem, e ainda bem. Para além disso, temos muito orgulho na rede nacional e internacional de parceiros, apoiantes, patrocinadores, que, desde as formas mais simples às formas mais sofisticadas, por exemplo, temos o Homes Place, que nos oferece 200 meses de utilização gratuita do ginásio, temos, obviamente, a gasolina da BP, que neste momento é identificada como a gasolina 100% cool. Temos os descontos às lojas da CAT, vamos ter a associação este ano da própria FNAC, que é uma parceria muito, muito importante e muito interessante, que é uma marca muito apetecível pelos jovens. Portanto, temos aqui uma série de parcerias, mais de índole comercial, que nos auxiliam a tornar mais aspiracional a campanha para os jovens. Temos as parcerias que, do ponto de vista logístico, são fundamentais para nós, ao nível das autarquias locais, que nos permitem a ocupação da via pública para a operacionalização das nossas brigadas 100% cool, que, como sabem, contactam os jovens diretamente junto aos estabelecimentos noturnos e que são fundamentais para nós. E depois temos, obviamente, uma parceria desde a primeira hora, desde 2002, quer com a antiga Direção-Geral de Viação, a atual ANSR, quer com o Ministério da Administração Interna, quer com a Secretaria de Estado da Juventude e Desportos e PJ, e atual IDT, Instituto do Desporto e Juventude, quer ainda, obviamente, o alto patrocínio da Presidência da República desde o tempo do Dr. Jorge Sampaio e já confirmada por três vezes pelo atual Presidente da República, professor Dr. Cavaco Silva. E que quer um, quer outro chefe de Estado tiveram sempre muito gosto em endereçar as mensagens de encorajamento à campanha, porque de facto sentimos que esta é uma boa parceria pública e privada e não necessita de ser criticada como algumas outras, eventualmente. Depois temos a outra vertente de avaliação dos resultados da campanha e que tem a ver com a notoriedade do projeto. E, portanto, fazemos um estudo de avaliação qualitativo e quantitativo ao 100% cool e temos, de facto, um índice de notoriedade bastante, bastante confortável, com sensivelmente 70% dos jovens a já reconhecerem automaticamente o 100% cool. Posso-vos dizer mesmo que não só este índice de reconhecimento nos advém dos estudos de avaliação que fazemos, mas também nos advém da Vox Populi na estrada. Eu ainda há pouco tempo falava com o comandante operacional da GNR, com o anterior, o general Miguel, que me dizia que tinha ficado muito incomodado, estava a acompanhar uma operação no distrito de Braga, uma operação absolutamente normal, com o controle da alcoolemia, e que um jovem estava muito revoltado porque tinha sido parado pela guarda, tinha entre 18 e 30 anos, tinha 0% de álcool e estava muito revoltado que não tinha tido prémio. E, portanto, este é o melhor sinal de que nós temos, que, de facto, este é um comportamento cada vez mais enraizado e, mesmo fora das operações que nós fazemos conjuntas, quer com a GNR, quer com a PSP, há este sentido de quase que têm, os jovens acham que já têm direito ao prémio e, portanto, temos o melhor índice de que a campanha está a chegar ao seu público. Portanto, para além disso, ao longo destes últimos 10 anos, estimamos em cerca de 1 milhão de jovens contactados pela campanha. Em termos de contacto direto feito pelas nossas brigadas, já vamos em cerca de 100 mil jovens contactados diretamente por nós. Como sabem, as nossas brigadas, como eu vos tinha dito, atuam entre as 11 da noite e as 5 da manhã e também fazemos testes de alcoolemia, naturalmente, aos jovens que se voluntariem. Temos uma evolução muito interessante, porque temos ainda algumas disparidades regionais nos índices de sinistralidade rodoviária e, portanto, tivemos como evolução muito interessante a partida do 100% cool em 2010 para a região autónoma da Madeira, com uma parceria local com o Governo Regional. A saída também para a região autónoma dos Açores, mediante a parceria com a PSP, com resultados bastante interessantes. E gostava de salientar ainda aqui assim, dois aspectos importantes quanto a nós, que foi a parceria que celebramos com as associações académicas no Porto e em Coimbra, especialmente. A ANEB participa com o 100% cool em todas as queimas das fitas e em todas as recepções aos caloiros. E é muito importante estarmos aí. Também vos posso dizer que fiquei muito surpreendido na última operação que realizámos junto ao queimódromo, palavras novas que eu vou aprendendo, e fiquei surpreendido porquê? Porque estava à espera que quer nós, quer a PSP, detectássemos muitos jovens em infração e com álcool na estrada. E posso-vos dizer que é, de facto, uma agradável surpresa constatar os hábitos de cidadania responsáveis dos jovens portugueses, porque tivemos dificuldade, a PSP e nós, em detectarmos jovens a conduzirem com taxas de alcoolemia positivas e com taxas de alcoolemia acima do legalmente prescrito. Portanto, há uma consciência acrescida dos jovens em relação aos riscos da condução sob o efeito do álcool. Depois temos, obviamente, como um grande auxiliar à eficácia do 100% cool, os nossos amigos dos meios de comunicação social, que continuam a tratar o 100% cool com uma enorme importância e dando-lhe um enorme destaque. Trazia-vos aqui muito sucintamente, e não vos vou mostrar o site porque estou-me a alongar demasiado, mas também vos convido a visitar o site, o Beba com Cabeça, que temos aqui uma comunicação muito direcionada em relação aos passageiros das viaturas. E tenho aqui assim uma antiga amiga, uma antiga secretária de Estado, que acompanhou uma operação connosco até às 5 da manhã, se não estou em erro, entre o Largo de Camões, a 24 de julho, discotecas, e portanto teve um pouco a consciência de como é que isto funcionou no terreno e como funcionou e como é bem acolhido pelos jovens no terreno. E o site do Beba com Cabeça, só para vos dizer, está centrado aqui sim nestes 5 pilares essenciais. Por um lado, o pilar da informação ao consumidor. Ou seja, permitimos aos jovens, quer através do diário do consumo, quer através do questionário de um autoteste, quer através dos próprios factos sobre o álcool, perceberem como é que está o seu consumo de álcool e fazerem a distinção entre mitos urbanos em relação ao álcool e conhecimento real ao álcool. Ainda há, infelizmente, um enorme preconceito em relação a muitos jovens e, por vezes, menos jovens, de que há álcool perigoso e álcool menos perigoso. E o que há, mais ou menos perigoso, são os nossos comportamentos em relação ao álcool. E, portanto, é muito importante desmistificar esta situação. E depois temos estas duas ferramentas, a calculadora de taxa de alcoolemia e o simulador de unidades de álcool. E a calculadora de taxa de alcoolemia, posso-vos dizer que já teve, nestes últimos anos, para cima de 500 mil utilizações em Portugal. O que transformou o Beba com Cabeça, dentro da família deste tipo de sites na Europa, num dos 3 mais visitados na Europa. Portanto, havia, de facto, esta apetência em Portugal por esta informação. E o que é que a calculadora de taxa de alcoolemia faz? E o simulador de unidades de álcool? Uma, obviamente, permite conhecer com bastante rigor a que é que corresponde a taxa de alcoolemia mediante determinado consumo, consoante o género, consoante a hora que vamos pegar no carro e consoante o tipo de consumo e a ocasião de consumo, com refeição, sem refeição, por aí adiante. E, portanto, é uma calculadora que foi desenvolvida por uma instituição científica canadiana e eu penso que será a mais sofisticada disponível online na Europa e que também vos convido a fazerem o teste. Eu não o faço aqui assim para não queimar mais tempo. E temos uma simuladora de unidades de álcool que permite outra coisa que para nós é muito importante. Como sabem, o setor passa há muitos anos a mensagem seja responsável, beba com moderação em todas as mensagens de nível comercial que fazemos. Passámos a passar o beba com cabeça também porque sentimos que a única forma de as pessoas poderem compreender a que é que corresponde um consumo moderado e responsável de bebidas alcoólicas é tendo consciência deste novo conceito da unidade de álcool e que, infelizmente, em Portugal ainda não está muito vulgarizado. Uma unidade de álcool corresponde a 10 gramas de álcool, sendo que o governo português, seguindo a recomendação da OMS, recomenda que, no caso das senhoras, esse consumo não exceda as 2 a 3 unidades de álcool por dia e, no caso dos senhores, as 3 a 4 unidades de álcool por dia. Aliás, posso-vos dizer, rapidíssimo à parte, uma das únicas áreas onde, de facto, o consumo continua a subir e de forma preocupante, é nas jovens raparigas, porque sentem que a igualdade dos sexos corresponde à igualdade dos consumos e, portanto, daí esta enorme importância de explicar por que razão é que não corresponde aí, por que razão, e é uma razão muito simples, tem a ver com o índice de massa corporal e com a quantidade de água no organismo. O Beba com Cabeça, como veem, também tem tido um enorme sucesso, como vos tinha dito. Depois trazia-vos muito rapidamente o facto da ANEB ter uma perninha ainda neste Comitê Permanente de Acompanhamento de Aplicação do Código de Boas Práticas na Comunicação Comercial, cujo corolário mais visível é esta frase de que vos falei. E Portugal, também vos posso dizer que é um dos 5 países onde esta frase tem uma aplicação mais rigorosa. Portanto, aparece, no caso da comunicação comercial das bebidas espirituosas, em 100% da comunicação comercial fiscalizada a nível europeu. Portanto, estamos aí no lugar de destaque. Depois, para além disso, tenho muito orgulho em passar-vos a informação de que a ANEB organiza, e temos todo o gosto em receber convites das vossas circunscrições eleitorais, se for o caso, para visitar escolas secundárias, institutos politécnicos, porque fazemo-lo anualmente, e posso dizer que também é uma área onde eu me sinto muito gratificante, porque acho que há uma ideia errada nas pessoas em Portugal em relação aos jovens. Todos os jovens, todas estas sessões onde eu participei, desde os ensinos profissionalizantes aos ensinos clássicos, sinto-me a plateias muito interessadas, com perguntas pertinentes de quem está a ouvir a mensagem, que é uma mensagem que interessa aos jovens, não só do atraso na introdução ao consumo, mas também dos riscos da condução sob efeito álcool. É uma mensagem que é importante nós passarmos, não só aos jovens dos 18 anos para cima, é importante passarmos antes, porque para quando eles vão tirar a carta, já lá está a semente que esperamos produza frutos. Depois temos, obviamente, todo o gosto em já termos colaborado por duas ocasiões aqui no Parlamento com seminários e colóquios, onde se tenta definir um bocadinho o estado da arte em relação aos padrões de consumo de álcool e jovens e segurança rodoviária. E temos, naturalmente, o maior gosto em lançar já o desafio aqui para a ATA, para avançarmos para um terceiro dentro de um ano ou um ano e meio, para termos, obviamente, volume de informação e dados mais atualizados. Penso que é sempre uma ocasião interessante onde se fazem um encontro entre sociedade civil, profissionais que trabalham estas questões e legislador. Acho que não há melhor local para conversar e para chegarmos a informações interessantes do que o Parlamento. E, naturalmente, a ANEB tem todo o gosto em ser membro fundador do Fórum Álcool e Saúde do antigo IDT, que gostávamos que continuasse a ter o maior desenvolvimento. Portugal também aí marcou pontos, porque somos dos poucos países na União Europeia a ter replicado o modelo do Fórum Álcool e Saúde da Direção-Geral da Saúde e da Defesa do Consumidor da Comissão Europeia. Por último, em relação ao 100% cool para este ano, posso-vos dizer que a aposta vai ser no universo musical. Estamos um pouco preocupados porque esta alteração de órgãos de soberania no ano passado levou aqui a algum atraso na definição das molduras dos apoios concedidos pelo Ministério da Administração Interna. Esperamos que isto seja rapidamente ultrapassado, porque de facto já vamos com mais de um ano de espera da definição dessa mesma moldura. E vamos apresentar também nos próximos meses os últimos resultados do último estudo de avaliação qualitativa e quantitativa, feito não só ao 100% de CUL especificamente, mas aos vários projetos desenvolvidos pela ANEB. E posso-vos dizer que os primeiros resultados da fase qualitativa são bastante interessantes, nos demonstram uma série de atitudes muito, muito curiosas por parte dos nossos jovens. Por último, e também é um projeto que nós temos, alguma pena pelo atraso que está a sofrer, até porque é um compromisso apresentado pelo Instituto de Turismo de Portugal em conjunto com a ANEB no Fórum Álcool e Saúde do IDT. Temos a outra vertente que é muito importante do ponto de vista de segurança rodoviária, que é a vertente dos profissionais de hotelaria e turismo. Portanto, nós temos pronto um programa de formação que nos explica como é que se deve servir álcool de forma responsável e, essencialmente, como é que se pode recusar o serviço de álcool, nomeadamente quando se percebe que o consumo de álcool já é excessivo ou quando se percebe que estamos perante um condutor. E, portanto, temos tudo pronto do nosso lado. Estamos a aguardar os ok's finais para a assinatura do protocolo de colaboração com o Instituto de Turismo de Portugal. E, de facto, estamos a aguardar já há largos meses, com alguma impaciência da nossa parte, porque temos, de facto, tudo pronto para arrancar com este projeto tão importante, que nos parece tão, tão importante para podermos trabalhar esta outra valência, que são os estabelecimentos noturnos e os estabelecimentos onde se servem bebidas alcoólicas, quaisquer eles que sejam. Portanto, muito sucintamente, continuem a contar com o setor das bebidas espirituosas e com a ANEB em Portugal, para trabalhar em parcerias sempre quando possível, para continuarmos a contribuir para a redução da sinistralidade e para a educação de consumidores para consumos mais moderados e responsáveis. Muito obrigado uma vez mais e estou à vossa disposição natural.
Muito obrigada pelas vossas apresentações. Passaria agora então uma ronda de questões a colocar pelos senhores deputados, da minha esquerda para a minha direita, talvez. Penso que todos queiram fazer e colocar questões. Deputado do PSD, Paulo Simões Ribeiro.
Muito obrigado. Os meus cumprimentos às duas associações presentes e, antes de mais, dar-vos nota do quando não é positivo para mim, enquanto deputado, verificar que há instituições da sociedade civil ligadas, neste caso, ao meio empresarial, que têm esta forma de comunicação e têm estas preocupações na sua atividade do dia-a-dia, que, à partida, à forma com que nos aqui apresentaram, poderia parecer que poderia pôr em causa aquilo que, no fundo, é o vosso objeto social e aquilo que é o vosso negócio, que, no fundo, é vender bebidas alcoólicas. E, portanto, acho que é um exemplo a forma que aqui nos apresentaram e a forma como direcionam este tipo de campanhas. Eu tinha só a vossa explanação inicial, foi elucidativa. Tinha só aqui algumas questões que gostaria de vos deixar e gostaria de obter as vossas respostas. Por um lado, até porque percebemos que a campanha Vinho com Moderação é mais abrangente, porque vai a uma prevenção do consumo em todas as áreas, e naturalmente também com intervenção na área da sinistralidade rodoviária, ou melhor, da condução, ou evitar a sinistralidade rodoviária. Há aqui uma questão que tinha a ver com... Percebemos que há uma articulação com várias entidades públicas. PSP, GNR, o Instituto Vinho e da Vinha, por aí fora. Há alguma, e era isso que eu vos deixava aqui, uma das questões que tem a ver, e já nos falaram que fazem parte do Fórum do Álcool, tem a ver com a articulação com a prevenção rodoviária portuguesa, que me parece que seria fundamental e se essa entidade tem, no fundo, suscitado a vossa participação e a articulação com as vossas atividades. Depois, se este campo de aplicação, se esta vossa atividade tem em linha a Estratégia Europeia de Segurança Rodoviária e, ao mesmo tempo, se em relação a atividades futuras dentro desta vossa atividade, se têm ou se têm alguns, vão mudar o público-alvo, no fundo, quais as atividades futuras que pretendem levar a cabo nesta matéria. E, por fim, porque tomei aqui nota na apresentação da ACIBEV que o Sr. Presidente disse que implementação e fiscalização de uma taxa de alcoolemia adequada. E a questão que lhe deixava, até porque é uma questão recorrente e bem nos lembramos do passado, do que foi a tentativa de uma taxa de alcoolemia de 0,2%. Eu bem sei que é provocatório perguntar a estas associações esta questão, mas como deixou esta frase na sua apresentação, era efetivamente, por um lado, saber se a fiscalização que existe é adequada e, ao mesmo tempo, se a taxa, no vosso entendimento, é adequada. E ficávamos por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao deputado do CDS-PP, João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar, agradecer as apresentações que fizeram e as explicações que nos foram dadas. Sem dúvida, extremamente importante ouvirmos aquilo que tem sido desenvolvido, quer por uma associação, quer por outra, no sentido da prevenção e da segurança rodoviária. Ao longo das apresentações, algumas das perguntas que tinha equacionado para vos fazer foram sendo respondidas. De qualquer forma, ainda queria acrescentar mais alguma coisa. Embora que o deputado Paulo Ribeiro já tenha, em relação a uma delas, colocado a questão da articulação e, com a prevenção rodoviária portuguesa, eu gostaria também de ir um bocadinho mais além, se por parte de outras entidades oficiais que costumam ser contactados no sentido da realização de campanhas, portanto, se estão perspectivadas determinadas campanhas, se são normalmente ouvidos ou se é pedida a vossa colaboração para a participação nessas campanhas, visto que as apresentações que nos foram feitas e já existe aqui, quer por parte de uma associação, quer por parte da outra, um trabalho relevante e que convém ter em conta. Em relação também ao âmbito das campanhas, e neste caso também, quer a do 100% Cool, quer o Drive Me, mais apontados para uma determinada faixa etária, também foi dito na fase final da apresentação que estão sempre disponíveis para a apresentação em escolas, portanto, se equacionam da parte da vossa associação uma participação mais dinâmica, mais ativa nas escolas, isto no sentido não dos condutores, mas dos futuros condutores, e portanto que é importante essa sensibilização. Da vossa parte há essa preocupação há com certeza, mas se alguma estão a equacionar alguma campanha também nesse sentido. Por último, fiquei curioso de saber em relação a estas campanhas, de que forma é que elas são subsidiadas, portanto se inteiramente parte das vossas associações ou se existe aqui uma comparticipação ou uma colaboração de outras entidades. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Engenheira, deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Engenheira. Bom dia. Eu queria começar por saudar, de facto, a vossa presença, que é uma constante nestas áreas, nestas matérias, e mais do que fazer perguntas, porque enfim, já estão colocadas pelos meus colegas, e acima de tudo as vossas apresentações e a vossa ação são bem esclarecedoras. Mas mais do que fazer perguntas, eu gostaria de dar aqui de facto um testemunho da importância que têm as ações e campanhas destas duas associações ao longo dos anos. O que foi apresentado foram apenas tópicos daquilo que têm feito, e muito têm feito, e isso ficou bem expresso o ano passado no seminário em que participaram, mas acima de tudo todas as ações que foram desenvolvidas ao longo dos anos. E aquilo que eu queria sublinhar, e um pouco vai daqui ao encontro do que foi colocado mesmo agora, é esta participação, que tem muito a ver com uma participação voluntária, com uma participação que não depende, contrariamente àquilo que era tradicional há uns anos, não depende nem de subsídios, nem de apoios de entidades públicas, mas é sim uma participação generosa e voluntária de quem está consciente de que o seu próprio negócio só vale a pena e só pode ser, de facto, rentável, na verdadeira acepção da palavra, se for sustentável do ponto de vista da sociedade. E é isso que é mais significativo na ação destas duas associações, é exatamente isso. É exatamente a consciência de que os interesses económicos e os interesses financeiros não são a qualquer preço, mas sim valem a pena se forem de uma forma socialmente sustentável, e é isto que está sempre presente nestas campanhas. Ainda assim, gostaria também um pouco de, como, enfim, face às alterações que houve e que tem e que vai continuar agora a existir da organização institucional do Estado, se continua a haver, gostaria de perguntar se continua a haver pontos, se continua a haver colaborações institucionais que são fundamentais para o sucesso da vossa ação no registro da prevenção e segurança. porque nós sabemos que houve alterações, quer há 2 ou 3 anos, quer agora nas orgânicas dos ministérios, e que muitas vezes, como este tipo de preocupação é muito, muito importante, mas às vezes são esquecidos no âmbito das reestruturações, gostaria de saber se efetivamente continua a haver aqui uma relação institucional que esteja garantida com as novas orgânicas de que estão presentes nos ministérios. E quais são as vossas intenções exatamente para o futuro? Já sabemos que estão disponíveis para daqui a um ano e meio colaborar connosco, isso também está no nosso plano de atividades, fazer um novo seminário. Cabe-nos aqui a nós, deputados, e aos senhores associações, também termos mais imaginação e fazer sempre coisas que vão para além daquilo que já é comum e, portanto, conseguimos melhores resultados em termos de prevenção e segurança. Mas, acima de tudo, muito obrigado por estarem aqui e muito obrigado pelo vosso trabalho, pelo trabalho que desenvolvem a bem da comunidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhores deputados, passaria então agora às vossas considerações e às vossas respostas, eventualmente às nossas dúvidas. Começaria aqui pela ACIBEV. Tenha a bondade.
Bom, eu tomei nota das dúvidas e espero que alcanço a todos, se não tenho dúvidas que me vão esclarecer que não entendi bem. Em termos dos contactos com a Segurança Rodoviária Portuguesa e a ligação com o mesmo europeu, de facto o projeto Wine in Moderation em Europa tem uma ligação. Mas pela sua atividade, o Wine in Moderation em si, como foi dito, é mais abrangente, não é especificamente na área da segurança rodoviária, é mais virado a uma, diria, mudança de cultura pelo consumidor, pelo cidadão, não só no consumo por questões de saúde, mas também no consumo por questões de comportamento. E isso é a parte que é normalmente comunicado em termos da responsabilidade individual. Uma parte importante do nosso projeto é que o consumidor, o cidadão, não se pode desresponsabilizar meramente porque há legislação. Em termos da pergunta sobre a taxa adequada, nós entendemos que a taxa varia entre uma taxa mínima de 0,2, que muitas vezes é recomendado pela medicina legal, a uma taxa de 0,8 que efetivamente funciona em Inglaterra, por exemplo. Dando o exemplo de Inglaterra, o 0,8 funciona porque há uma fiscalização muito apurada. Uma pessoa que exagera sabe perfeitamente, tem conhecimento, tem certeza que vai ser apanhado. E isso, evidentemente, ajuda muito. A taxa que nós temos em Portugal, 0,5, parece-nos ser uma bastante equilibrada entre o que é a cultura e o que é a segurança. Evidentemente, opiniões variam nesta matéria, mas se o condutor português, sabendo qual é a taxa, conhecendo a taxa, sabe de certeza que vai ser apanhado quando exagera e vai ser punido, penso que isto tem um impacto significante. Pensamos isso, é a nossa posição. Em termos de contacto com, penso que outras autoridades sociais, civil, de facto temos além dos institutos que fazem parte do setor de vinho, temos-nos concentrado nesta área. Porquê? Porque o vinho e a sua produção está espalhado por todo Portugal, portanto é um primeiro passo. Contactar com estas pessoas e, de facto, a Associação Portuguesa do Município de Vinho é um membro, aliás, ativo agora, do projeto Vinho com Moderação, aliás, aliás, temos uma reunião com elas na semana, e isso abrange muitos municípios que estão inseridos na área de produção, e já é um bom passo. Foi comentado a questão dos apoios, e queria comentar que, em conjunto com o Instituto de Vinho e Vinha, de facto, há um pequeno apoio em termos da promoção, ouvindo dos fundos de promoção, que pela sua parte vem das taxas pago na certificação dos vinhos. Portanto, não é um dinheiro que vem do lado do Estado, vem do lado do setor, e depois é devolvido, é investido essencialmente na comunicação do consumo responsável e moderado. Portanto, isso é um grande estímulo para o nosso setor, que, como sabe, é bastante mais espalhado no país, com muita gente, e ainda estamos a organizar isso. Ações futuras é a continuação do que estamos a fazer, e a criação, essencialmente, de uma entidade única que vai gerir esta parte do projeto de vinho com moderação, com o apoio das várias associações. Portanto, um veículo que será, de certa forma, também baseado em investigação científica, e que pode gerir essa comunicação que nós encontramos, que é muito importante para mudar, essencialmente, a cultura da forma que as pessoas pensam do álcool e, especialmente, do vinho.
Muito obrigado. Era a Neve, então, para a resposta final.
Muito obrigado pelas perguntas. Ora bem, espero responder a todas. Se não respondo, se me falhar alguma, agradeço que me recordem. Relativamente à prevenção rodoviária portuguesa, nós temos todo o gosto em colaborar e trabalhar com todas as associações, embora compreendemos que o problema da prevenção rodoviária e da segurança rodoviária em Portugal não se resumam ao fator álcool e condução. E, portanto, há aqui uma série de outros fatores de risco que contribuem para os acidentes na estrada, até de forma muito mais significativa do que o álcool em si. E, portanto, compreendemos que se o 100% cool até, desculpem o coloquialismo, está a correr bem, percebemos perfeitamente que organizações como a PRP apostem mais noutros fatores de risco na estrada do que propriamente no do álcool. Mas temos, obviamente, naturalmente, todo o gosto em colaborar com a PRP ou com qualquer outra associação que queira, de alguma forma, ajudar-nos a passar a mensagem. Posso lhe dizer que tenho tido registado com muito agrado o crescente número de cópias do 100% cool que aparecem por vários sítios do país, desde os antigos governos civis às câmaras municipais, que fazem acordos com petrolíferas e que fazem operações exatamente iguais às que nós fazemos. Eu acho que copiem o mais que for possível, porque obviamente estamos todos a contribuir para o mesmo resultado, esperamos nós salvar vidas, e isso é que é realmente importante. Depois, naturalmente, o 100% cool, quando começou em 2002, começou como uma estratégia de uma campanha pan-europeia, com o suporte inicial nos primeiros 3 anos da própria Direção-Geral dos Transportes da Comissão Europeia. Portanto, é uma campanha que está perfeitamente integrada na estratégia de prevenção rodoviária da Comissão Europeia. Daí o convite logo inicial para a ANEB subscrever a Carta Europeia de Segurança Rodoviária. E, naturalmente, também nos sentimos muito, muito bem integrados nos próprios planos nacionais de redução da sinistralidade rodoviária em português também. Relativamente à taxa de alcoolemia, aquilo que eu costumo dizer há vários anos é que nós sentimos que este é um problema que é assinado regularmente entre nós e é utilizado um bocadinho, se quiserem, como um alibi, porque sentimos que a solução dos problemas de segurança rodoviária não reside na questão da taxa de alcoolemia. Nós temos uma taxa de alcoolemia semelhante à maioria dos Estados europeus, É a regra geral, é o 0.5, e muito embora esta associação não tenha qualquer problema em recomendar aos jovens que não consumam e conduzam, portanto, de alguma forma advogamos a total abstinência, mas sentimos que esta é sempre a bandeira que é assinada ciclicamente como forma de parece que estamos a resolver um problema assinando a bandeira da taxa de alcoolemia. E não estamos. A forma de resolver o problema da segurança rodoviária não é através da medida mais fácil da redução da taxa de alcoolemia, é através de outras medidas que, sendo um bocadinho mais difíceis de implementar, são muito mais eficazes. Ou seja, dotar as forças de segurança dos meios adequados à sua missão, dotar a legislação dos meios adequados, ou seja, à sua aplicação rápida, de preferência no local e no momento da infração, o que nem sempre, infelizmente, acontece. Aliás, acontece muito, muito pouco. Portanto, temos outros mecanismos que, sendo um pouco mais difíceis de implementar, são realmente os mecanismos que se têm revelado eficazes para produzirem os resultados de redução da sinistralidade rodoviária, quer entre nós, quer noutros Estados, porque, de facto, Portugal fez um caminho muito positivo ao longo dos últimos anos nesta matéria e como eu recordo-me de vos apontar, que morriam cerca de 2.500 pessoas nas estradas nacionais há 10 anos atrás. Hoje em dia, penso que os números do ano passado, muito embora tenha havido a alteração da regra de contagem dos mortos a 30 dias, os números não tiveram o aumento que estava toda a gente à espera, ficaram-se abaixo dos 700. O que é de facto sinal de que esta estratégia, se quiserem, holística, que trabalha com as forças de segurança, que trabalhou com reformulações sucessivas no Código da Estrada, que trabalha com ações de prevenção cirurgicamente desenhadas, parece estar a produzir frutos. Portanto, nós achamos que esse é que é o caminho, mais do que reabrir novos debates em torno da taxa de alcoolemia, que sentimos, que nós não temos naturalmente nada a opor, bem pelo contrário, mas sentimos que é um bocadinho uma falsa questão e é uma forma de não resolver ou de não continuar a resolver o problema da segurança rodoviária nas estradas portuguesas. Relativamente a entidades públicas e privadas, temos tido muitos convites. Temos o problema português de sermos uma associação com recursos finitos, com uma equipa muito reduzida, mas temos todo o gosto em enquadrar e agendar todos os convites que nos cheguem de escolas. Posso-vos dizer que temos, o último convite que recebemos foi de uma ilustre membro, uma ilustre deputada deste mesmo anterior grupo de trabalho da Póvoa de Varzim, que está neste momento como vereadora e que teve a bondade de nos contactar e de tentar suscitar uma ação. E, portanto, temos todo o gosto de procurar adequar. Vamos colaborar agora, proximamente, na quinzena da juventude da Câmara Municipal de Loures também. Portanto, total abertura. Sentimos é que, enquanto associação que representa as empresas que representa, temos de ter algum cuidado na forma como fazemos a comunicação com escolas e com menores, porque não queremos de todo passar a mensagem de que estamos a encorajar esse contacto direto com as marcas e com as bebidas por parte dos menores. Mas temos todo o gosto em colaborar nestas atividades educativas. Relativamente a apoios financeiros e em serviço, que me tinha colocado essa questão, de facto, o nosso orçamento é o que cobre a esmagadora maioria das despesas da campanha. Temos, e depois, alguns apoios por parte de entidades públicas em termos de serviços, nomeadamente como tinha referido anteriormente, com a isenção da taxas de ocupação da via pública, que é uma coisa muito importante e que é uma forma como as autarquias têm participado, e já tivemos para cima de 40 autarquias locais a oferecerem-nos esse apoio, e é para nós muito importante, porque os orçamentos são muito limitados. E vamos tendo ocasionalmente o apoio de um fundo de fundo de garantia automóvel, que, como sabe, tem uma percentagem que vem dos seguros automóveis pagos por todos nós, e que tem uma percentagem que tem de reverter para ações de prevenção rodoviária, e onde a ANEB tem concorrido a par com outras associações com atividade reconhecida nesta área, como sejam a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, a PRP, uma série de outras organizações, e onde temos concorrido a este apoio, que representa 20% a 30% do total da despesa, do total do orçamento do 100% CUL. Portanto, não é significativo no sentido de nos permitir, se calhar, atribuir ainda mais eficácia e maior impacto às nossas mensagens, mas posso dizer que estamos, de facto, há um ano e dois meses à espera que o último concurso chegue a bom porto, e como espero que tenha tido a oportunidade de tomar nota, nós não tivemos parados, portanto, obviamente, não dependemos desse apoio para prosseguir os objetivos do 100% CUL, que estão muito próximos do coração desta associação, e temos todo o gosto em continuar a desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigada. Quero agradecer, em nome deste Grupo de Trabalho, às duas associações que tiveram a bondade de nos trazer aqui as vossas preocupações, as vossas apresentações também bastante elucidativas daquilo que é o vosso trabalho. Julgo que da parte dos deputados não haverá mais nada a perguntar, portanto encerramos aqui os nossos trabalhos por hoje, fazendo desde já o convite para que depois oportunamente faremos chegar daquilo que será o nosso culminar das nossas ações neste grupo de trabalho, serão certamente convidados para isso. Muito obrigada pela vossa presença.